história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Evento em Toledo apresenta tecnologia avançada para atividades agropecuárias.
E novamente vem numa forma diferenciada mostrar para o oeste do Paraná que é possível a gente aumentar a produção.
Congresso técnico do Troféu Difusor acontece hoje.
Mas existe uma expectativa muito grande, as equipes se movimentando, equipes novas se movimentando.
Estelionatários tentam o golpe do assalto por telefone em empresas rondonenses.
Três tentativas simultâneas foram atendidas pela Polícia Militar.
OCB se reúne com o Ministério da Agricultura para discutir Plano Safra.
Tivemos a oportunidade de explicar detalhes dessa nossa proposta.
Plano de carreira dos professores terá modificações.
O retorno da licença-prêmio, algo que há mais de 20 anos no município não tem. Então é um ganho. A valorização da pós-graduação.
Pesquisa. 85% dos produtores do Paraná se dizem insatisfeitos com a Copel.
A luta vai continuar com essa pesquisa de satisfação, com certeza é um número a mais que a gente tem como prova, né, em relação do que está acontecendo com o nosso produtor rural.
Estado quer salvar a atividade leiteira aumentando impostos nas importações.
Um ano eu busco apoio de Brasília para a gente proibir a importação por um prazo.
Senadora e ex-ministra da Agricultura revela momento difícil para o agro.
Mas eu acho que isso faz parte do nosso negócio. A gente tem que estar preparado.
Prefeito autoriza a licitação para obras de revitalização no distrito de Bom Jardim.
Nós assumimos o compromisso de levar a infraestrutura para todos os distritos, né, que tem uma situação precária em todos, né, e agora chegou a vez de nós publicarmos esse edital para esse distrito.
Mais verão está consolidado na região e já há projeção para a próxima edição.
A gente sabe que são muitos positivos desse evento.
Outros destaques da edição desta terça-feira. União Brasil recebe secretário municipal como reforço. Vereador será o próximo.
Secretária de Mobilidade Coronel Wellington se filiou hoje. Rafael Heirich tem até sexta para se filiar.
Relator vota pela manutenção do mandato do senador Sérgio Moro.
O julgamento será retomado nesta quarta-feira.
Primeiro lote de inscrições para o cicloturismo em Mercedes vai até o dia 5 de abril.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta terça-feira, uma frente fria se desloca pelo oceano na altura sul do Brasil. No Paraná, o tempo fica bastante abafado, com previsão de pancadas de chuvas isoladas acompanhada de descargas elétricas, especialmente a partir da tarde. Risco de tempestades é baixo e os ventos de precipitação ocorrem principalmente entre o leste e o norte paranaense. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 26 graus. Umidade relativa do ar, 75%.
Estelionatários tentam o golpe do assalto por telefone em empresas rondonenses. Reportagem, Claudinei Domingues.
Por volta das 16 horas, a equipe da Patrulha Comercial da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon foi acionada e compareceu num supermercado da cidade, onde, segundo o solicitante, alguém por telefone estava anunciando um assalto ou roubo. O empresário relatou que recebeu uma ligação onde um homem dizia que o local estava prestes a ser roubado por quatro criminosos que ocupavam um veículo estacionado nas proximidades. A vítima deveria colocar todo o dinheiro no caixa, em uma sacola e levar até a porta da empresa. Caso contrário, os assaltantes invadiriam o local e matariam todos os funcionários. Momentos depois, numa nova ligação, o estelionatário exigia uma transferência de valores via Pix para uma determinada conta. Caso contrário, todos seriam mortos. Durante o atendimento à ocorrência, a central da Polícia Militar informou que outras duas empresas estavam recebendo ligações semelhantes com o mesmo modus operandi, onde os criminosos passavam as mesmas orientações. Nos três locais, as vítimas foram devidamente orientadas a se manterem tranquilas, porque se tratava de uma tentativa de golpe, e com a presença das forças policiais, todos estariam em segurança. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Está marcado para o dia 18 deste mês licitação para as obras de revitalização da sede distrital de Bom Jardim. O anúncio foi feito pelo prefeito de Marechal Cândido Rondon, Márcio Halber.
R$7.100.000 de investimento para a infraestrutura na sede do distrito de Bom Jardim. Nós assumimos o compromisso de levar a infraestrutura para todos os distritos, né, que tem uma situação precária em todos, né, e agora chegou a vez de nós publicarmos esse edital para esse distrito. O valor é relativamente alto, lá tem uma questão de galeria importante, que essa água precisa ser levada até uma distância considerável, né, isso encarece bastante a obra, além de não ter infraestrutura nenhuma, fora da rodovia, que se confunde com a avenida, né, na sede do distrito. Então, é uma obra esperada por eles há muito tempo, nós assumimos compromisso e publicamos esse edital. Assim que ele citar e contratar, a obra vai começar nos mesmos termos que está acontecendo em Porto Mendes, em Margarida, em São Roque, já tem data marcada também para o distrito de Guiporã e ainda no mês de abril nós vamos anunciar os demais distritos do nosso município.
Plano de carreira dos professores terá modificações. Vera Filber.
O plano de carreira dos professores, que tramita na Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon em regime de urgência, consiste na valorização das qualificações, trabalho e tempo de serviço desses profissionais. Apesar da importância da educação para a sociedade, os professores ainda lutam pela valorização de sua profissão e seu trabalho. Avanços podem ser percebidos neste quesito. Fernando Hibner, presidente do SINSEMAR, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Marechal Cândido Rondon, em entrevista exclusiva para a Rádio Difusora do Paraná, explica sobre as melhorias que devem ser feitas no plano de carreira dos professores.
Nós tínhamos um plano que está ativo hoje com 14 anos de existência. Foi uma luta do SINSEMAR também, há 14 anos atrás. Houve avanços na época consideráveis, porque não havia um plano de carreira. Mas, com o passar do tempo, mais de uma década, é evidente que a gente precisa ser atualizado. Com esse novo plano, a gente nunca chega naquilo que a gente quer na totalidade, evidente. Mas há avanços consideráveis para a categoria. Por exemplo, o retorno da licença-prêmio, algo que há mais de 20 anos no município não tem. Então é um ganho. A valorização da pós-graduação, doutorado, mestrado, todos esses avanços serão retornados com um percentual considerável para nossos professores, para que eles tenham também um incentivo a continuar se aperfeiçoando durante a carreira. Também teremos o avanço anual por tempo de serviço. Isso é importantíssimo dentro do setor público, porque nós temos um salário que muitas vezes há uma fama de que o servidor público ganha muito e, infelizmente, no município ou nos municípios em gerais não é a verdade. Não condiz com a verdade. Tanto não é que aqui no município a gente não ganha, os professores não ganham nem o piso inicial da categoria. Isso é uma outra briga, um outro assunto que, se eu tiver a oportunidade, eu falo. Mas, no geral, o plano também traz as regras que norteiam toda a carreira do magistério. Desde coordenação, direção, os avanços, o que pode e o que não pode durante a carreira que ele vai estabelecer no município. E isso é importantíssimo, dá uma garantia para quem quer prestar um concurso, de quem pensa na sua vida futura. Ele precisa ter isso consigo e poder, então, prestar um concurso e ser fiel ao nosso município. Querer trabalhar e viver no município de Marechal. Então, nós precisamos. Realmente, nós precisamos. Estou feliz com o plano. Ontem foi a primeira votação. É evidente que, num patamar de quase 800 pessoas, que é o nosso número de professores do município, teremos muitas divergências. Algumas contrárias ou a favor de determinados pontos específicos do plano. Porque cada um também tem o seu interesse pessoal, é evidente. Mas, quando se vive nesse tipo de ambiente, você tem que pensar na coletividade. O que é melhor para o futuro e para a maioria. E nisso eu acredito que nós chegamos num nível bom, muito bom, com esse novo plano.
A entrevista completa você pode acompanhar pelo site radiodifusora.net. Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
Com a presença de um grande público, incluindo autoridades, lideranças, expositores, produtores e estudantes, foi aberta no princípio da noite desta segunda-feira a terceira edição do Innova Meet em Toledo. Reportagem Gladstone Pacheco.
Foram destacadas no evento as presenças da senadora e ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, os deputados federais Eusébio Esperafico, Sérgio Souza e Elton Welter, o secretário de Estado da Agricultura, Norberto Ortigara, prefeitos, vereadores e demais autoridades. Em sua terceira edição, o Inova Mit Toledo vem se consolidando como um importante evento no setor no Estado, destacando-se como um ponto de encontro para produtores, técnicos agrícolas, acadêmicos e profissionais da indústria de proteína. Com uma criação que abrange desde a concepção genética até os desafios dos criadores e a qualidade do produto final, o evento oferece uma plataforma para discussões sobre inovações tecnológicas, sustentabilidade, conectividade, sucessão familiar, tendências de mercado, entre outros temas. A programação terá sequência até esta quarta-feira e a realização é do Sindicato Rural de Toledo. A Associação Comercial e Empresarial, Embrapa e Prefeitura, com o apoio de instituições e empresas parceiras. O vice-prefeito de Toledo, Ademar Dorf Schmidt, comenta sobre mais esse evento ligado ao agronegócio.
Na verdade, novamente vem numa forma diferenciada mostrar para o oeste do Paraná que é possível a gente aumentar a produção e saindo das Expo Toledo que a gente tinha, da exposição de maquinários, enfim, toda aquela forma de fazer a apresentação do homem do campo, enfim, das tecnologias. Hoje a gente traz realmente a tecnologia para dentro, né, do município de Toledo e ele se expande para o Brasil afora na forma de grandes investidores que vêm para cá, grandes palestrantes que vêm para cá no município de Toledo para levar realmente a diferenciação do que é a tecnologia e inovação para o que nós tínhamos no passado. Então, foi uma forma inovadora que nós tivemos aí no município de Toledo, foi ousado. No primeiro momento a gente tinha até resistência, um investimento alto, um evento que poucos acreditavam e hoje ele está referenciado já na fala das autoridades como o pilar que faltava em relação à tecnologia da proteína animal, não só para o Oeste do Paraná e para o Brasil. E nós temos aqui pessoas importantes, mas preciso registrar aqui a Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura do governo Bolsonaro, estar aqui nesse momento é muito importante para nós, o município de Toledo, isso é de uma granditude, de uma elevação do nível em termos de palestrante muito grande, isso para nós é muito bom. Então, eu acredito que veio para ficar o Inova Mit hoje completa o seu terceiro ano e com certeza daqui para diante nós só teremos eventos cada vez maiores.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Mercado financeiro.
O dólar comercial tem queda de 0,3%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 5,04 para compra e para venda.
A seguir, o CBC une com o Ministério da Agricultura para discutir Plano Safra.
Tivemos a oportunidade de explicar detalhes dessa nossa proposta.
Estado quer salvar a atividade leiteira aumentando impostos.
Um ano eu busco apoio de Brasília para a gente proibir a importação por um prazo.
Relator vota pela manutenção do mandato de Sérgio Moro.
O julgamento será retomado nesta quarta-feira.
Relator vota pela manutenção do mandato de Sérgio Moro. Julgamento no TRE será retomado nesta quarta-feira. Antônio dos Santos.
Teve início na tarde desta segunda-feira o julgamento no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que pode cassar o mandato do senador Sérgio Moro, do União Brasil. O ex-juiz da Operação Lava Jato, eleito para o Senado em 2022, é acusado pelo PL e o PT de abuso do poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação em campanha eleitoral. Entretanto, o relator do caso no TRE, desembargador Luciano Carrasco Falavinho Souza, refutou as imputações contra Moro e defendeu a manutenção do mandato parlamentar num voto cuja leitura durou mais de 2 horas. Após seu voto, a sessão de julgamento foi suspensa e será retomada nesta quarta-feira às 14 horas. O futuro político de Moro está sendo decidido por 7 juízes eleitorais e para a cassação do parlamentar é necessário que a maioria dos magistrados o julgue culpado. Se isso ocorrer, o ex-juiz ficará também inelegível por 8 anos e uma eleição suplementar será convocada para a escolha de um novo nome para representar o Paraná no Senado Federal. da decisão na Corte Paranaense, contudo, ainda caberá recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, que é quem dará a palavra final sobre o caso. Segundo o presidente do TRE Paraná, o desembargador Sigurd Roberto Benson, a expectativa é que, havendo a interposição de recursos, até maio, esse processo chegue ao TSE. Em seu voto, como relator, o desembargador Luciano Carrasco Falavinho Souza destacou que o julgamento não servia para julgar a Operação Lava Jato, seus erros e acertos. Em seguida, citou a discrepância com relação aos valores despendidos em pré-campanha e durante a campanha eleitoral de 2022, apresentados pela parte, e fez uma análise item por item dos gastos da chapa de Sérgio Moro. Ao final, posicionou-se contra a cassação do mandato parlamentar e a improcedência das acusações contra o ex-juiz da Lava Jato. Para o Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
Amanhã, em quinta-feira, a Associação Comercial Empresarial de Marechal Cândido Rondon, em parceria com o Ponto de Atendimento ao Empreendedor do Sebrae, promove curso de gestão de vendas com a instrutora Débora Soares. Com acesso gratuito, o treinamento é direcionado a todos os empresários e líderes que buscam se manter de forma competitiva no mercado. Para se destacar em meio à concorrência, o curso proporciona ao participante conhecimento necessário em práticas e ações estratégicas para obter os melhores resultados de vendas. O curso acontece a partir das 19 horas na sala de treinamentos da Acimacar. Com acesso gratuito, as vagas para participar são limitadas. Uma reunião entre o Ministério da Agricultura e Pecuária e o Sistema OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, discutiu propostas para o Plano Safra deste ano, que deverá ser anunciado até julho. O encontro teve o objetivo de avaliar alternativas para ampliar o desenvolvimento dos setores agrícola e pecuário do Brasil. Valor total sugerido é de R$ 558 bilhões, de reais, maior da história até o momento. Na reunião, ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, fez questão de mencionar a importância das cooperativas para o país. Por sua vez, presidente do Sistema OSB, Márcio Lopes de Freitas, afirmou que hoje existe uma afinidade entre o cooperativismo e o Ministério da Agricultura e Pecuária.
Tivemos a oportunidade de explicar detalhes dessa nossa proposta e percebemos uma aderência muito grande. Primeiro, dos entendimentos. O ministro tem as mesmas percepções que o movimento cooperativista. E segundo, da importância da gente trabalhar alinhado do ponto de vista político para conseguir avançar nos volumes de recurso, nas linhas de crédito, nos limites de taxa de juros.
Para tentar salvar a atividade leiteira, o governo do Paraná vai aumentar a taxação do ICMS para as indústrias que continuarem importando produtos lácteos de países do Mercosul. Reportagem, Adriel Marcelo.
No jogo do comércio internacional, nenhum país quer depender de outro país. As nações sempre tentarão sua autossuficiência alimentar, garantindo assim a segurança alimentar da sua população. A autossuficiência se dá por meio de estímulo, subsídios e proteção da produção nacional, ou seja, países não se tornam importadores porque querem somente por necessidade. Diante disso, observando o abrupto aumento de 300% na importação de leite pelo Brasil de países vizinhos, Argentina e Uruguai, você pode estar se perguntando: faz sentido importar leite de países vizinhos, correndo o risco de quebrar os pequenos e médios produtores nacionais? O que pode parecer uma incoerência está abalando a pecuária leiteira nacional. As importações de produtos lácteos mantêm trajetória de alta e, diante da situação, produtores revelam preocupação e temem por aumento no número de granjas leiteiras fechadas em definitivo. Como pouca coisa está sendo feita em nível nacional para frear as importações de lácteos, o Estado do Paraná está encaminhando à Assembleia Legislativa um projeto de lei para sobretaxar as indústrias importadoras. Em entrevista concedida à Rádio Difusora do Paraná, o secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, fala sobre a medida adotada pelo governo de Ratinho Júnior.
Um ano eu busco apoio de Brasília para a gente proibir a importação por um prazo, até que a gente ache um jeito um pouquinho mais barato de produzir nosso leite. De fato, o Brasil está sendo inundado com leite importado, leite em pó, mas também não só isso, mussarela e outros queijos muito baratos que quebraram uma parte importante dos nossos produtores. Tem gente endividada, tem gente que vendeu o plantel. A gente não conseguiu. Saiu na última semana, na última quinta-feira, uma medida de prorrogação de dívida de investimento. Mas é pouco para superar essa crise. O governo do Paraná manda para a Assembleia, ainda essa semana, uma lei aumentando para 19,5% o ICMS na importação. É uma forma que a gente encontrou de tornar mais cara a importação. Mesmo movimento vem sendo feito por Minas Gerais, falei hoje com Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tem dificuldades políticas, mas poderão evoluir para a mesma direção. Ou seja, vamos inibir um pouco essa concorrência meio que desleal, muito barata, externa, para que a gente aqui, talvez, dê uma guinadinha para mais leite a pasto com um pouco de coxo, para a gente suportar momentos de preços baixos como tivemos todo o ano passado.
Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Mercado Agropecuário.
Soja saca R$ 108,00, milho saca R$ 48,00, trigo PH 78, R$ 64,00, mandioca amido 25%, R$ 438,75 a tonelada.
No próximo bloco, o Congresso Técnico do Troféu Difusor acontece hoje.
Mas existe uma expectativa muito grande, as equipes se movimentando, equipes novas se movimentando.
Mas verão está consolidado na região.
A gente sabe que são muitos positivos desse evento.
União Brasil recebe secretário municipal como reforço. Vereador será o próximo.
Secretária de Mobilidade Coronel Wellington se filiou hoje. Rafael Heirich tem até sexta para se filiar.
União Brasil recebe secretário municipal como reforço. Vereador será próximo integrante. Reportagem Michael Bicker.
Em Marechal Cândido Rondon, o vereador Rafael Heirich e o secretário municipal de mobilidade, Coronel Wellington Alves da Rosa, deixaram o Partido Liberal. Com a ida do PL para o grupo de oposição, entenda-se, do vereador e pré-candidato a prefeito Arion Naziguil, autoridades e lideranças da base do prefeito Márcio Halber e que estavam no PL foram deixando a sigla ao longo da janela partidária. O único que remou contra a maré foi o vereador Valdir Porte Portinho, que permaneceu no PL e justificou seu posicionamento afirmando: não sou de mudar de partido. Com a saída do vereador Rafael e do secretário Wellington, o destino mais cotado sempre foi o partido União Brasil. E isso se confirmou parcialmente na manhã desta terça-feira, quando um deles, o secretário de Mobilidade, se filiou à União Brasil. A assinatura da ficha aconteceu na presença dos pré-candidatos a prefeito Adriano Bax e vice-soldado Sauer e do prefeito Márcio Halber, presidente do partido. Coronel Wellington já confirmou que disputará o pleito municipal deste ano, buscando uma cadeira no Legislativo rondonense. União Brasil também é cotado para ser o destino do vereador Rafael Heirich. Ele ainda não confirmou, porém, tem mais 3 dias para oficializar seu novo partido, já que na sexta-feira termina o prazo da janela partidária. Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Representantes dos 16 municípios que participam do Mais Verão no Lago de Itaipu, promovido pelo Conselho dos Municípios Lindeiros, se reuniram ontem para fazer uma avaliação do evento, que, como novidade desta edição, fez a distribuição de R$ 80 mil em prêmios. Dentre os presentes, esteve o representante de Mercedes, técnico de esportes, Valdecir dos Santos.
Com certeza a avaliação ela é importante, né? Juntamente com o planejamento, a execução, a avaliação ela serve para a gente fazer um feedback, principalmente dos pontos a melhorar, né? A gente sabe que são muitos positivos desse evento, a gente é agradecido ao Conselho dos Municípios Lindeiros, a Itaipu Binacional, por essa parceria juntamente com os municípios, e com certeza acho que falar de começo do ano nos municípios sem o projeto Mais Verão é um vazio, então é importante essa retomada. A gente fica naquela situação do patrocínio, do convênio, a gente sabe que cada um tem as suas particularidades positivas, mas eu acredito que no decorrer do ano a gente tem que trocar ideias, conversar, para não deixar as coisas muito em cima da hora, para que a gente possa fazer ano após ano um evento de sucesso.
Secretaria de Educação e Cultura de Nova Santa Rosa abriu as inscrições para as entidades e ou grupos organizados que têm interesse em participar do desfile alusivo aos 48 anos do município. Desfile será no domingo, dia 28 de abril, com início às 9 horas, pela Rua Boa Vista, sentido ao Parque de Exposições Joia do Oeste. Os interessados poderão preencher a ficha de inscrição e entregar na Secretaria de Educação e Cultura, anexo à Prefeitura, até o dia 19 de abril.
Cronograma com a organização do desfile será repassado posteriormente. Mercedes sediará a segunda etapa do 8º Circuito Regional de Cicloturismo, edição especial Caminhos do Iguaçu, no domingo, dia 14 de abril. O evento é uma edição especial do Caminhos do Iguaçu e é promoção da Adetur Cataratas e Caminhos, Prefeitura e demais parceiros. Para a etapa de Mercedes, o primeiro lote de inscrições custa R$ 100,00 mais 10% da taxa de inscrição, pagos pelo participante diretamente à plataforma de inscrições e é válido até o dia 5 de abril. Circuito contará com dois trajetos, sendo o maior de 45 quilômetros e o menor de 30 quilômetros, ambos por estradas de chão e asfalto. O grau de dificuldade do trajeto maior é considerado moderado e o de trajeto menor, leve. Concentração dos ciclistas para a largada ocorrerá no Clube Grêmio. Congresso técnico do Troféu Difusor acontece hoje. Reportagem Guilherme Heinzen.
Está programado para as 19h30 desta terça-feira, no Bosque da Rádio Difusora do Paraná, o Congresso Técnico da 46ª edição do Troféu Difusora Sicoob, Certo Imóveis, Brava Farmácias e Futsal. As inscrições para a competição serão aceitas até o início do Congresso, permitindo a participação de clubes esportivos, empresas, colégios, seleções municipais e outras agremiações interessadas em competir. O presidente da Liga Rondonense de Esportes, Irineu Kiel, responsável pela organização do evento em parceria com a Rádio Difusora, está otimista quanto ao aumento do número de equipes participantes em relação ao ano anterior.
Está aí o dia da grande espera de todos, a expectativa para o Troféu Difusora de 2024. Movimentação intensa em toda a região, a gente tem tido contato com inúmeras equipes e muitas equipes novas se manifestaram e naturalmente é o ajuste de última hora, os acertos, mas as equipes mais tradicionais, muitas já confirmaram, e existe uma expectativa de um número maior de equipes em relação ao ano passado. Se tudo se confirmar de acordo com como está sendo entabulado, conversado, os contatos que a gente está mantendo, nós vamos ter um campeonato maior do que o do ano passado. Acredito aí em torno até de 15 equipes, ou até 16 podendo chegar. Naturalmente, nós vamos ter que esperar a noite para a confirmação, todos têm que trazer o pedido de inscrição, formular esse pedido, né, para oficializar a inscrição, mas existe uma expectativa muito grande, as equipes se movimentando, equipes novas se movimentando, e vamos aí então à noite aguardar todos eles, receber essas equipes, dar todas as informações, fazer toda a parte técnica, definir algumas coisas de regulamento, inclusive algumas sugestões que estão surgindo por parte de algumas equipes para a gente levantar, mas no geral a base é aquilo que era o regulamento do ano passado e a expectativa de que nós tenhamos um dos maiores troféus difusoras da história do futsal do Oeste do Paraná.
Assim como ocorreu na última edição, a Difusora transmitirá todos os jogos da competição, inclusive por imagens nas redes sociais. Uma das novidades deste ano é que a final será disputada em jogo único, no ginásio Ney Braga, ou seja, em quadra neutra. Guilherme Heinzen, para o Frente Ampla de Notícias.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, pesquisa. 85% dos produtores do Paraná se dizem insatisfeitos com a Copel.
A luta vai continuar com essa pesquisa de satisfação, com certeza é um número a mais que a gente tem como prova, né, em relação do que está acontecendo com o nosso produtor rural.
Senador e ex-ministra da Agricultura revela momento difícil para o agro.
Mas eu acho que isso faz parte do nosso negócio, a gente tem que estar preparado.
Para o presidente do Sindicato Rural Patronal de Marechal Cândido Rondon e de Chapla, os 85% de insatisfação dos produtores rurais do Paraná quanto aos serviços prestados pela Copel comprovam que a entidade está certa ao cobrar das autoridades melhorias para o setor de energia rural. Reportagem Gladstone Pacheco.
Quedas consecutivas de energia elétrica e oscilações frequentes na tensão da rede têm gerado transtornos e prejuízos milionários a produtores rurais de todas as regiões do Paraná. Por conta disso, uma pesquisa inédita encomendada pelo sistema FAEP-SENAR e realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas aferiu a avaliação de agricultores e pecuaristas paranaenses a respeito dos serviços prestados pela Copel. Exatos 85% dos entrevistados não estão satisfeitos com a estabilidade no fornecimento. O grau de insatisfação aumenta nos polos produtivos que se dedicam às atividades intensivas do uso de energia, como avicultura, piscicultura, suinocultura e pecuária leiteira. A pesquisa entrevistou 514 produtores rurais entre 26 de fevereiro e 14 de março, em diversas regiões do Paraná. No total, 38,9% dos entrevistados declararam estar insatisfeitos com a estabilidade no fornecimento de energia elétrica, enquanto 30,9% afirmaram estar muito insatisfeitos. Outros 15,2% responderam que não estão satisfeitos, nem insatisfeitos com esse quesito. O principal motivo para avaliação negativa é a falta constante de energia elétrica, 44%, seguido pela demora na resolução dos problemas, 14%, e muita oscilação na rede, 12,3%. O maior índice de descontentamento se concentra no oeste do Paraná, que se notabiliza por ser a principal região produtora de peixes de cultivo e uma potência na avicultura e na suinocultura. Nesta região, 38,4% dos produtores disseram estar muito insatisfeitos com os serviços e outros 38,4% se declararam insatisfeitos. Engajado na luta por uma melhor estrutura no campo, em termos de energia, o presidente do Sindicato Rural Patronal de Marechal Cândido Rondon, Edio Chapla, comenta sobre a insatisfação do agro com a Copel.
Isso só veio nos comprovar o que nós já estávamos preocupados lá no passado, de estarmos aí com esse problema hoje diante dos produtores rurais. Então, agora a luta vai continuar, a gente com essa pesquisa de satisfação, com certeza é um número a mais que a gente tem como, digamos assim, como prova, né, em relação do que está acontecendo com o nosso produtor rural. Então, juntamente agora com a federação, a gente com certeza aí vai se sentar com a ANEEL, que é o órgão regulamentador da concessionárias de energia elétrica, e estaremos aí pleiteando novas questões, aí pressionando para que a ANEEL pressione as distribuidoras, principalmente no nosso caso a Copel, para que realmente aconteçam obras e obras, digamos assim, necessárias, né, urgentes, para que nós tenhamos uma qualidade de energia melhor no campo.
É possível calcular, a princípio, o que se perdeu no campo em função desses problemas da falta de energia na microrregião, na área de ação do sindicato, Edio?
Nós tivemos aí vários relatos em relação a mortes de animais, né? Isso é, digamos assim, absurdo acontecendo nos tempos de hoje, né? Sobre essa questão de mortalidade de animais. E com certeza o prejuízo hoje, nesse caso, mortes de animais, ele é imediato para o produtor rural. Isso é uma... ele cria mais uma despesa que não precisaria ter, se cria mais um prejuízo que ele vai ter que agora carregar ao longo dos anos para diluir isso dentro da atividade. Nós sabemos aí que temos produtores que tiveram ressarcimento, principalmente na questão de equipamentos eletroeletrônicos, né, hoje que são bastante utilizados nas nossas atividades rurais. O produtor conseguiu fazer o ressarcimento, principalmente quando se trata de danos elétricos em equipamentos. E nós temos aí que a questão de mortalidade de animais, enfim, que traz uma grande dificuldade de termos o ressarcimento desse prejuízo para o nosso produtor rural. Mas precisamos manter aí essa briga constante, né, e tentarmos evoluir o quanto antes na melhoria da nossa qualidade de energia elétrica.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
A senadora e ex-ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, foi a principal autoridade participante da abertura da terceira edição do Inovamente, aberto oficialmente nesta segunda-feira em Toledo. Como palestrante na noitada de abertura, ela apresentou números do agronegócio nacional, enfocando cada produto e sua colocação no mercado mundial de produção e exportação e as principais demandas do setor. Também discorreu sobre algumas das ações desenvolvidas enquanto ministra da Agricultura, na gestão do então presidente Jair Bolsonaro, e elogiou a agropecuária praticada na região oeste do Paraná. Ex-ministra e senadora pelo Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina, concedeu entrevista à Rádio Difusora do Paraná e falou do momento difícil que vive o agro brasileiro.
É
é bastante delicado. Nós estamos vivendo uma tempestade perfeita, né? Que temos aí o problema climático que quebrou um pouco a nossa produção, mas não o suficiente para os preços que estão aí hoje sendo praticados, já que esse mercado é global e tem influências aí de outros lugares, enfim. Então a soja com preço baixo, o milho também, carne, bovinos com preço baixo, enfim, toda a cadeia de proteínas, mas eu acho que isso faz parte do nosso negócio. A gente tem que estar preparado, temos que ter políticas públicas para acudir nesse momento o produtor, mas o produtor é um forte, ele vai continuar trabalhando, inovando, usando cada vez mais tecnologia e melhorando a sua eficiência.
Quando se fala em quebra de safra, fala-se em pouca estrutura de seguro rural para o Brasil. Como se trabalha isso, senadora?
Esse é o grande gargalo que eu acho que nós temos, que nós precisamos mudar essa estrutura frágil que traz insegurança jurídica, porque nós nunca sabemos quanto nós vamos ter de dinheiro para o seguro rural. Eu vivi esse drama à frente do Ministério da Agricultura e tive um padrinho forte, que era o presidente Jair Bolsonaro, que desde o primeiro momento subiu o seguro rural de 400 mil na época, 400 milhões, para 1 bilhão. Mas a gente tem sempre essa briga com o Tesouro. Hoje nós precisaríamos aí em torno de 3 bilhões, né, para ter um pouco de segurança, mas nós temos que ter esse dinheiro certo antes do produtor contratar o seguro, porque isso vai determinar o preço do seguro que ele vai contratar, o prêmio que ele... Se tem menos recursos, a subvenção é menor, o que que acontece? Ele vai ter que pagar mais e a base daqueles que são atendidos pelo seguro acaba sendo menor também. Então, esse é um assunto que está no nosso radar. Nós estamos com uma comissão no Senado trabalhando isso, estudando uma maneira de um fundo de compensação público, privado, enfim. Nós estamos debruçados sobre esse assunto, porque não é possível ter um país que é o maior produtor de soja do mundo, um dos maiores de milho do mundo, com essa insegurança para o produtor, principalmente no momento de mudanças climáticas como esse que a gente vive hoje.
Trabalho de vocês do agronegócio, parlamentares do agronegócio, para que tenhamos um plano safra 2-3-2-5 condizente às necessidades do produtor.
Sempre a gente precisa de um valor maior do que aquele que vem, né? Mas hoje a gente sabe que os 13,5 bilhões do ano passado foram bons, mas não suficientes. Então todo ano é uma briga para a gente conseguir mais recursos para que possa fazer a subvenção. A coisa, o único detalhe bom é que os juros estão caindo, então você acaba tendo que fazer a subvenção menor entre as taxas de juros e aí você pode ganhar um pouco mais com os recursos que são sempre pequenos para o tamanho daquilo que a gente precisa.